O Verdadeiro Milagre, por Don Searle. A mão do Senhor se fez evidente não somente na recuperação de Paola, mas também na conversão de seu pai ao Evangelho. O que aconteceu com Paola Yanes, disseram os médicos, foi um milagre da medicina. O estado da adolescente de Quito, Equador, melhorou repentinamente e foi possível que seu pai doasse a ela um dos seus rins. A cirurgia de transplante foi bem sucedida e ela recebeu uma segunda chance na vida. No entanto, Marco Yanes, o pai, disse que o que aconteceu a ele foi igualmente incrível. Ele encontrou o Evangelho e a mudança que isso fez em sua vida deu-lhe uma segunda chance também. Um problema de nefrite na infância tinha danificado os rins de Paola, mas a medicina a ajudara a viver. Quando tinha 15 anos, entretanto, sua saúde piorou. Um dos rins tinha entrado em falência e o outro estava se deteriorando rapidamente. Apesar dos tratamentos de diálise, Paola estava morrendo lentamente. Ela só podia beber um copo de água por dia e suas atividades eram extremamente limitadas por causa dos pulmões, dos pâncreas e do coração que haviam sido afetados. Não era possível removê-la para os Estados Unidos ou para Cuba a fim de fazer um transplante. Ela precisaria encontrar um doador no Equador. Testes mostraram que seu pai não poderia ser o doador. A mãe poderia, mas os médicos descobriram que a diálise tinha deixado o nível de anticorpos de Paola tão alto que o transplante seria rejeitado. Paola orou para que de alguma maneira sua vida fosse poupada. Naquela ocasião, em junho de 1988, os missionários da igreja bateram à porta da família Yanes. A mãe de Paola, Carmen, relembra que os havia convidado a entrar para insultá-los. Quando lhe disseram que tinha uma mensagem que podia ajudá-la, esbravejou. Como vocês podem me ajudar quando minha filha está morrendo? Não acredito que exista um Deus. Apesar da antipatia inicial de Carmen, os missionários continuaram a visitar a família. A princípio, Marco sentiu que simplesmente estava envolvido demais no cuidado da filha para prestar atenção nos missionários. No entanto, finalmente ele ouviu. Apenas por curiosidade. Achou que eles tinham as respostas para suas perguntas sobre o propósito da vida. Marco não acreditava em um Deus pessoal. Para ele, Deus era uma fonte de energia universal, ou um ser transcendente e distante, sem envolvimento com os seres humanos. Mas quando a saúde da filha estava em seu estado mais crítico, orou pedindo a Deus que curasse a filha doente ou que a levasse. Ele orou: se tu existes, por favor, mostra a mim. Por favor, dai-me a vida de minha filha. Logo após sua oração, Marco sentiu fortemente que o estado de Paola havia mudado. Pediu aos médicos que refizessem o teste nele e em sua filha. Responderam que fazer o teste seria perda de tempo, mas concordaram. Descobriram que Marco, de fato, era um doador compatível e que a saúde de Paola tivera uma melhora suficiente para que fosse submetida ao transplante. Um dia antes da cirurgia, Marco e Paola aceitaram receber uma bênção do sacerdócio dada pelos missionários. Marco e Paola achavam que o período de convalescência no hospital seria longo. No entanto, Marco recebeu alta 5 dias depois, e Paola, que esperava ficar internada no hospital por 2 meses, permaneceu apenas 13 dias. Marco atribuiu sua rápida recuperação às bênçãos do sacerdócio e soube que deveria levar a sério a mensagem dos missionários. Marco e Carmen Yanes foram batizados no dia 11 de setembro de 1988. Paola, que ouvira as lições missionárias antes de sua cirurgia, e sua irmã, Patrícia, foram batizadas no dia 3 de novembro. A essa altura, o pai havia recebido o sacerdócio arônico e pôde batizá-las. O irmão Yanes acredita que o Senhor respondeu à sua oração e permitiu-lhe ser o doador de Paola a fim de mudar o coração dele. Se ele estivesse operado, minha esposa em vez de mim, creio que eu estaria levando a mesma vida de antes, comentou ele. Não era uma vida da qual se orgulhava. Uma vida marcada por álcool, fumo e jogatina. Ele conta que venceu seus vícios devido à resposta que recebeu para suas orações. Mas foi muito difícil. Ele reconhece que só Deus poderia tê-lo ajudado a mudar. O irmão Yannis disse que agora tem um forte testemunho da palavra de sabedoria e da lei do dízimo. Quando os missionários o estavam ensinando, ele abria seu negócio todos os dias da semana para pagar os $1,000 do tratamento de Paula. A lei do dízimo foi muito difícil de aceitar, reconhece ele. Mas decidiu guardar o dia do Senhor e testar a promessa de Malaquias no capítulo 3, versículo 10, pagando o dízimo. Quando fechou sua loja aos domingos, ele disse: aqueles que compravam aos domingos compravam aos sábados e compravam ainda mais. Hoje sua situação financeira está melhor do que quando abria seu negócio 7 dias por semana. Quando Marco Yannis olha para trás, fica surpreso com as mudanças ocorridas em sua vida. Reconhece que suas preces pela vida da filha levaram a vida de toda a família a um patamar de espiritualidade que jamais sonhara ser possível. O autor mora em Utah, nos Estados Unidos da América.